Começava por lhe perguntar, também para contextualizarmos um bocadinho, porque nem toda a gente sabe do que é que se trata o Fast Track Cities, do papel de Portugal na adoção da Declaração de Paris e de forma como o governo, com os seus parceiros e com os seus interlocutores, tem operacionalizado este programa em Portugal.
É importante perceber que a grande parte das novas infecções por HIV se assenta nas cidades. Em Portugal, como no resto da Europa, é realmente nesses locais que nós temos que focar a nossa atenção e, naturalmente, delinear estratégias de combate, quer à questão da informação, ao diagnóstico precoce e ao próprio tratamento. Em 2014 começou este movimento em Paris, em França, que tem alargado um pouco por todo o mundo. E nós em Portugal começámos em 2017, o ano passado, com três cidades, Cascais, Porto e Lisboa, no sentido de que, com os municípios, com as associações locais, nomeadamente associações de utentes, IPSS, farmácias, misericórdias, enfim, tentar juntar as várias entidades focadas num único objetivo, que é realmente combater esta epidemia. E porquê é que é importante a questão das cidades e destas associações? Porque elas conhecem bem o território, conhecem bem as comunidades e podem nos ajudar de uma forma muito relevante a chegar às pessoas.
E na prática,
Então,
como é que se acelerava então essa prevenção, da epidemia?
porque o problema muitas vezes é que alguns destes cidadãos não recorrem ao SNS, às estruturas mais convencionais, como os centros de saúde, os hospitais, e portanto nós não temos capacidade de ir junto deles, não só tentar fazer uma prevenção através de uma informação cuidada, distribuição de preservativos, troca de seringas ou outros, mas também fazer diagnóstico precoce. Temos a noção clara que continuamos a detectar muito tardiamente os novos casos de infecção por VIH-Sida. E isso é mau porque, do ponto de vista do prognóstico para o próprio doente, o atraso do diagnóstico acaba por ter um impacto negativo, mas somente a sociedade, porque as pessoas em geral que desconhecem o seu estado infeccioso, que são que acabam por pagar a infecção. E, portanto, quanto mais cedo fizermos este diagnóstico, mais temos capacidade de limitar a disseminação para novos casos. E depois também para tentar encaminhar estes cidadãos para o sistema de saúde, nos casos reativos, para o seu tratamento. É um trabalho que tem que ser feito de forma minuciosa nos territórios. E as cidades conhecem muito bem os locais onde têm mais problemas. Temos organizações não governamentais que trabalham muitas vezes com essas comunidades, por exemplo, toxicodependentes, e que com o nosso apoio podem chegar a essas pessoas, podem dialogar, podem diagnosticar e podem nos encaminhar para o tratamento. E podemos encontrar-lhes um novo projeto de vida. A nota clara é que o SNS, os sistemas de saúde em geral nos vários países europeus, sozinhos, muitas vezes dentro das paredes das estruturas mais formais, não conseguem chegar a este tipo de pessoas. Então nós precisamos de todos, centrados neste objetivo e utilizando de forma complementar a capacidade que cada um tem e seguramente conseguimos resultados, tem sido encontrado noutros países e também encontraremos em Portugal.
E uma das novidades que foi recentemente anunciada e que, pelo que percebo, Cascais é um concelho pioneiro nesse aspecto, é o teste na farmácia de forma gratuita. Pensa que é uma ferramenta que poderá ajudar a combater novas infecções e o avanço da epidemia?
Seguramente, porque no passado, para se fazer o teste de VIH-Sida, era preciso ir a uma consulta médica para ver uma prescrição, ou eventualmente, no que nos chamamos CADES, Centros de Diagnóstico Anónimo, podia fazer essa medicação. Mas significava que muitos autores havia uma oportunidade criada, não havia um contexto favorável que qualquer cidadão, em qualquer lugar e a qualquer altura, pudesse fazer esse teste. E o que nós queremos é generalizar, utilizando esta rede de farmácias, quase 3 mil farmácias, distribuídas por todo o país, e que seja de uma forma muito fácil e simples, pode chegar a essa farmácia, pode realizar o seu teste e saber o seu estado infeccioso, e em caso de reatividade, podemos encaminhá-lo através do SNS 24 para a estrutura hospitalar que ele deseja ser continuado o seu seguimento. Portanto, esta é uma capacidade de, em qualquer hora, diria eu, em qualquer lugar, qualquer cidadão possa avaliar o seu estado infeccioso e ser encaminhado para as estruturas do Ministério da Saúde em termos de tratamento. É uma ocasião única e temos a noção de que nos vai ajudar a diagnosticar mais precocemente estes casos e, com isso, limitar esta infecção.
das audiências que nos ouvem são lusófonas. Pergunto-lhe se pensa que seria importante haver uma cooperação no espaço da lusofonia relativamente a boas práticas ou a medidas que se considerem relevantes e eficazes no combate das infecções.
Eu acho que é extremamente relevante. Nós temos tentado, juntamente com os outros países, este espaço lusófono, encontrar aqui pontos de convergência, trocar boas experiências e tentar também encontrar aqui medidas que fossem de uma forma estandardizadas, de uma forma adotadas por vários países, no sentido de combate desta epidemia. A noção clara é de que a língua e até os próprios movimentos migratórios se fazem neste espaço com relevância e que todos podemos usar na mesma linguagem, as mesmas abordagens no combate a esta epidemia, seguramente vamos ter mais sucesso. E, portanto, é um dos temas que tem sido tratados nas várias reuniões e que temos, naturalmente, a oportunidade e vontade de aprofundar para, em conjunto, conseguirmos mais do que isolados ou separados.
Uma última pergunta, Sr. Estado. Aproveitava para lhe perguntar, para fazer aqui um bocadinho o balanço da infecção e da evolução da infecção em Portugal num período mais recente. Sei que há um relatório que foi feito não há muito tempo, penso que no ano passado, por parte da Direção-Geral de Saúde, em que se definia o estado da nação nesta área. Podíamos elaborar um bocadinho sobre a atual situação de infecção em Portugal?
Portugal era realmente dos países europeus com maior incidência, significa maior número de novos casos todos os anos dentro dos países europeus. E o facto é que nestes 10, 12, 15 anos últimos, fruto realmente destes projetos, programas, destas ações focadas em reduzir esta infecção, é verdade que nós reduzimos o número de novos casos em mais de metade. No entanto, continuamos a ter um número superior à média europeia e daí nós temos que utilizar novas estratégias no combate a esta epidemia. Significa que tudo que fizemos até agora, apesar do sucesso que teve, não era suficiente. E encaixa-se realmente nesta nova visão, a questão das fast-track cities, desenvolvendo outras estruturas que não são Ministério da Saúde. Integra também esta questão de que podemos disponibilizar de forma fácil os testes especializados nas farmácias. E integra, por exemplo, outra medida que vamos até ao fim do ano poder aprovar, que é a questão do doente, o utente, o cidadão, em geral, poder comprar o teste para o VIH nas farmácias e poder-lo fazer em casa.
Uhum.
E essa realmente será uma medida emblemática, acho que será um passo histórico, a liberalização total em termos de utilização do teste, porque nós queremos, acima de tudo, é que cada vez mais pessoas facilmente possam testar, facilmente possam saber o seu estado relativamente à infecção, em caso reativo possam ser facilmente encaminhadas para o sistema de saúde, sem nenhum constrangimento, sem nenhum obstáculo, porque são esses obstáculos e esses constrangimentos que limitam a possibilidade de diagnóstico e que propiciam o desenvolvimento e a capacidade deste ciclo vicioso não ser travado. Estamos muito focados em terminar com esta epidemia em Portugal até 2030 e tenho a noção clara que todos unidos, agora com os municípios e com as associações doentes, que nós vamos conseguir chegar a esse ponto.
Muito obrigado pela sua disponibilidade e pelo seu tempo e até breve.